Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:04, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com Alex Gonçalves.
Presidente Jair Bolsonaro reage à vitória da oposição em prévias na Argentina e diz que o Rio Grande do Sul pode virar uma nova Roraima se a esquerda vencer no país vizinho. Com a derrota de Maurício Macri no domingo, o dólar começa a semana negociado acima de R$ 4,00. A Bovespa opera em queda de 2%.
O presidente Bolsonaro deixa muito clara a posição dele em relação às eleições da Argentina, assim como já fez com relação aos Estados Unidos. Ele busca alianças, proximidades ideológicas e Macri seria um aliado, inclusive houve encaminhamento do acordo entre União Europeia e Mercosul, porque há esse alinhamento ideológico maior entre os países do bloco aqui na América do Sul. Agora, a questão é que a população está escolhendo talvez uma volta ao passado pela frustração com relação à gestão de Macri. Macri fez o país mergulhar numa crise seríssima, teve de recorrer ao FMI, interferir no câmbio, teve de inclusive negociar um congelamento dos preços, porque a inflação disparou com uma perda enorme do poder de compra da população. Enfim, é uma crise econômica nos vários aspectos que pode ter um custo pesadíssimo do ponto de vista político. Essa prévia indicou a vitória da oposição da chapa que tem como vice Cristina Kirchner e isso, claro, preocupa o governo brasileiro, assim como o mercado brasileiro, exatamente pelas implicações que possa ter para a economia, para acordos comerciais, por não se contar mais, no caso desse resultado das eleições, com alinhamento ideológico com o governo aqui do Brasil.
Ministro da Economia, Paulo Guedes, defende liberdade econômica em semana decisiva para aprovação do projeto na Câmara.
O relatório deveria a votação amanhã, há pressa nessa votação, porque ela perde efeito a medida provisória no final deste mês, antes do final do mês, e seria muito importante liberar a abertura de empresas sem alvará, uma série de concessões que o governo está fazendo, inclusive na área trabalhista. O relatório deve fazer alguns ajustes para evitar que a medida seja rejeitada no plenário. Há muita pressão, especialmente em relação a essa flexibilização de algumas regras trabalhistas, mas sem dúvida é mais uma estratégia do governo para tentar melhorar o ambiente de negócios, facilitar o empreendedorismo, as startups, tudo isso para tentar alavancar mais investimentos no país.
Prévia do PIB do Banco Central recua 0,13% no segundo trimestre e indica início de recessão técnica.
O mercado financeiro até cortou um pouquinho mais a projeção de crescimento da economia este ano para 0,81%, isso de acordo com o relatório Focus, que também foi divulgado hoje pelo Banco Central. Enquanto a recessão técnica, nós já tivemos no primeiro trimestre, o dado oficial, uma retração do PIB de 0,2%. Agora veio essa sinalização do IBCBR de que talvez o PIB do segundo trimestre também tenha sido negativo.
Ministério Público Federal entra com ação civil pública para barrar a indicação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada Brasileira nos Estados Unidos.
O nome dele já teve o aval, autorização dos Estados Unidos, que é um dos pontos necessários. O presidente Bolsonaro insiste na indicação do próprio filho para a Embaixada dos Estados Unidos. Há muito questionamento em relação a isso, inclusive por parte de apoiadores do presidente Bolsonaro, porque, querendo ou não, mesmo que não seja proibido do ponto de vista legal, se trata de nepotismo. É a escolha de um filho que não tem a menor experiência nessa questão diplomática, que teria ainda de ter muito mais experiência em relações internacionais, em conflitos, em história e tudo mais, para ocupar um dos principais cargos da diplomacia brasileira. Mas o nome está colocado, muita gente no Senado apoia e pode ser que ele seja indicado de fato, caso não haja alguma dificuldade colocada agora pela Justiça.
A Agência Nacional de Mineração adia prazos para extinção de barragens a montante, como as unidades de Brumadinho e Mariana.
É, na verdade, há uma flexibilização por preocupações com relação à atividade do próprio setor. Isso é um problema seríssimo, inclusive que tem pesado até na fiscalização. Os estados, as regiões onde há mineração dependem muito do retorno financeiro da própria atividade, da geração de tributos. Nós tivemos, inclusive, piora do desempenho da indústria extrativista e do próprio PIB brasileiro pelo que ocorreu em Brumadinho. Isso acaba amenizando algumas exigências que seriam fundamentais do ponto de vista de segurança em relação às operações das mineradoras.
Pesquisa da CNI aponta que o Brasil precisará qualificar até 10 milhões e meio de trabalhadores na indústria até 2023.
É, além das dificuldades relacionadas diretamente à economia, para que possamos ter um ritmo mais acelerado de crescimento, a redução do desemprego e a melhoria da produtividade, da competitividade, vai depender muito de qualificação de mão de obra. Se a economia voltar a crescer para valer, vai faltar mão de obra, assim como já agora, mesmo nessa situação de desemprego muito elevado, vagas sobrando por falta de profissional qualificado, isso desde funções básicas. E quando se fala da indústria, se exige muito mais informação tecnológica, a indústria 4.0, que teria de estar avançando com muita rapidez para garantir maior competitividade do país nas relações internacionais, inclusive.
Donald Trump anuncia nova regra para limitar a imigração legal nos Estados Unidos.
2:10, vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. E nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem
Pan. O Jovem Pan. Jornal.
2:14, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. Nós vamos agora a Brasília, vamos conversar com a Luciana Verdolin. Luciana, boa tarde. Estamos acertando aí o nosso contato com a Luciana Verdolin, que vai falar de Brasília e vai falar do presidente Bolsonaro, que hoje participou de um evento, sinalizando uma preocupação muito grande com relação à sinalização das eleições na Argentina, que nós tivemos aí a indicação da possível derrota de Macri nas eleições, o que mexeu muito com o humor do mercado financeiro hoje. O presidente Bolsonaro já antecipou, em certa medida, os problemas que isso poderia trazer para o Brasil, até por uma questão de alinhamento ideológico. São 2:14, não estamos conseguindo contato agora com a Luciana Verdolin. Vamos falar então com o Jason Vieira, que é o nosso convidado aqui, que vai falar do movimento do mercado financeiro, que foi muito pressionado hoje por essa novidade lá da Argentina. Jason, boa tarde.
Boa tarde.
Pois é, nós tivemos a semana passada muita preocupação com relação à guerra comercial China e Estados Unidos, o cenário internacional pressionando aqui o Brasil. E agora a Argentina, né? Essa sinalização de uma possível derrota de Macri, volta de Cristina Kirchner, porque é uma chapa, ela vai ser vice, mas a gente sabe que tudo que isso representa em termos ideológicos e tudo mais. Nós já tivemos o dólar hoje acima dos R$4 no comercial, agora ele sobe 0,93%, a cotação de venda está um pouco abaixo dos R$3,98. A bolsa caiu 1,76% e mexeu com as moedas de modo geral. O peso, olha, menos 18%, dá 0,071%. Fica até difícil a gente imaginar a conversão na hora de fazer compras lá na Argentina. Eu fiquei imaginando, mesmo. Olha, é bom para passar o fim de semana lá, né, Jason? Euro sobe 1,04%, cotação de venda está em 4,46%. Jason, por que toda essa preocupação no mercado com relação à Argentina?
Bom, só colocando, se os ouvintes não estão sabendo, 74% de juros na Argentina agora.
74?
74. Ou seja, na tentativa de segurar o fluxo de saída de capital estrangeiro, eles elevam desta maneira a taxa de juros, que já era 59,99, já era uma taxa muito alta. A inflação deles também é muito alta, ou seja, o juro real deles acaba sendo baixo. Então, a taxa de risco para uma operação na Argentina também é muito alta. Mas o problema é que de manhã nós tínhamos, vamos dizer assim, tudo no mesmo saco. Ou seja, países emergentes, em especial latino-americanos. A diferença nesse momento agora é que esse alívio de curto prazo é que nós temos aqui no Brasil ativos melhores para não entrar no mesmo pânico. Porque nós tivemos, não só já aprovada na Câmara, em todos os seus turnos, inclusive com os destaques, a reforma da Previdência, está indo para o Senado. O Senado sabe-se que tem uma maioria um pouco mais consolidada.
Deve ser mais fácil a votação.
Exatamente. Né, nós tivemos o IGPM hoje negativo, superando o piso das projeções médias dos analistas. Isso é um número muito bom nesse sentido. Não no sentido que seja bom, porque parte disso veio do atacado e parte do atacado é a sinalização de uma atividade econômica mais fraca. Mas falando de atividade econômica, tivemos o IBCBR hoje 0,30, acima das expectativas médias. Ou seja, ele veio praticamente 3 vezes maior do que a expectativa média dos analistas.
Mas isso em junho, né? Ele ainda apontou retração no segundo trimestre. Né?
Sim, aí nós estaremos quase entrando numa recessão técnica. Ficar muito atento a isso. Mas ao mesmo tempo, Denise, isso tudo segura um pouco, evita que se coloque todo mundo no mesmo saco. E daí a percepção em relação ao Brasil fica um pouco mais aliviada.
Mas tem algumas preocupações conjuntas, por exemplo, porque houve avanço no acordo entre a União Europeia e Mercosul, em parte porque o Mercosul anda meio alinhado, né?
Exato.
Em termos de pensamento, política econômica. Se você coloca alguém diferente nesse processo, pode atrapalhar.
Pode atrapalhar, sim, porque já há um desalinhamento ideológico que já se colocou desde antes das eleições e, obviamente, o presidente Bolsonaro sempre, como característica pessoal dele, deixa isso muito claro.
E hoje ele reforçou, nós vamos falar depois até com a Luciana a respeito disso, mas ele prevê, por exemplo, o Rio Grande do Sul como uma nova Roraima, porque ele já prevê que se a esquerda ganhar na Argentina, vai haver uma debandada da população, como aconteceu. A situação é bem diferente, porque na verdade a Argentina já está numa crise muito séria.
Sim,
né,
gente? Sim.
Eu acho que Macri está sendo castigado agora nas urnas, exatamente por isso. São crises que parecem muito dos anos 80, né? Que
sim, o Brasil enfrentou. Sim, aliás, semelhante ao Brasil. Recorreu ao FMI, inflação galopante.
Fuga de capitais. Já teve que recorrer congelamento, é coisa
exatamente.
Antiga demais. Isso Macri, que todo mundo imaginava que ia salvar a economia argentina, né?
E daí que vem, hoje eu coloco em algumas redes sociais, em algumas páginas, eu coloco meus comentários. E de manhã eu tive o comentário mais engraçado da minha vida. A pessoa dizendo que a Argentina está quebrada porque o Macri colocou na sua compleição todos os projetos liberais na Argentina. E eu fico me perguntando...
Ele não conseguiu colocar,
conseguiu colocar.
A frustração foi porque se imaginava uma política nova que corrigisse tudo e não foi o que
aconteceu. Mas o problema, né, é exatamente que eles têm uma oposição... Vamos dizer assim, qual que foi a diferença entre o que aconteceu no Brasil e o que aconteceu na Argentina? Colocando o seu espectro temporal de dois anos de diferença. No Brasil, o eleitor, desta vez, ele foi coerente. No sentido de que se ele vota num candidato em que ele acredita, ele vota nos outros candidatos em que ele também acredita. Ou seja, ele dá suporte político para esse candidato. Coisa que não acontecia no passado. Você viu alguém votando no PSDB e aí votava no Suplicy porque achava ele ilegal. Ou num deputado do PDT ou coisa parecida. Sempre foi muito confuso o processo político. Esse foi um dos que foi mais coerentes e deu a base para o governo, que já vinha de um ímpeto reformista desde o governo Temer. E agora consegue avançar com relativa calma no curto prazo. O problema ainda é que nós não temos certeza de nada, porque é uma questão política. Talvez esse pânico de curto prazo possa, de alguma maneira, ter um efeito eleitoral. Mas a diferença, dadas as pesquisas que tinham na Argentina, foi muito grande. E daí o temor vem no longo prazo. A questão comercial, também no longo prazo para a Argentina, a situação econômica, porque sabe-se bem que foi todo o processo do governo anterior que levou a essa crise econômica. O Macri foi um desastre na tentativa de debelar isso, conseguiu mudar muito pouco, e aí vamos voltar. É que hoje eu vi um comentário muito interessante. A Argentina está dando uma volta de 360 graus.
Exato, voltou. Mas essa, e pior que essa, é 360 mesmo. Porque o país vive uma situação de crise muito séria e em alguns pontos, talvez até pior Essa coisa de recorrer de novo ao FMI, recorrer congelamento de preços, são situações artificiais que eles tentam manter. Você falava da alta dos juros. Agora, o presidente Bolsonaro não teria de manter uma certa diplomacia agora, Jason, considerando a possibilidade de derrota de Macri? Hoje eu conversei com algumas pessoas de lá, eles acham que, como tendência, pela forma como lida o eleitor lá na Argentina, é difícil o Macri reverter isso.
Sim.
Eles estão achando que ele perde mesmo, né? Não tem muito tempo, a economia dificilmente vai sair dessa situação que está gerando maior satisfação. Então, é preciso lidar com uma situação em que você não parta para o confronto com o vizinho, que é um grande parceiro comercial. E Cristina Kirchner também tem essa posição de retalhar, não é?
Sim. Sim, nós já tivemos no passado com automóveis, com linha branca, nós tivemos alguns problemas no passado recente com a Kirchner, que tinha um alinhamento muito bom com o Brasil na época, principalmente com a presidente Dilma, e isso não deixou de ser um impeditivo nesse sentido. Mas eu acho que a Argentina, ela, na verdade, quem tem que trabalhar talvez a diplomacia não seja tanto o Brasil. Porque o presidente Bolsonaro é que nem o presidente Trump, é o que é, e de diferente é difícil.
Agora vamos então a Brasília com a Luciana Verdolim, que ela vai falar exatamente qual que é a posição do presidente. Luciana, você me ouve? Boa tarde.
Ouço sim, Denise, boa tarde para você, boa tarde também para o pessoal do estúdio, aos ouvintes. O presidente, ele apenas reafirmou o que ele já tinha falado, né, Denise, em várias oportunidades aqui em Brasília, que não se podia deixar, que o povo argentino precisava ficar atento, que não podia deixar que Cristina Kirchner voltasse ao poder, porque senão o risco era da gente ter uma nova Venezuela mais ao sul, a Argentina ficar numa situação ainda pior. Hoje o discurso foi muito mais duro e muito mais direto. Ele disse que se realmente a chapa de Cristina Kirchner ganhar, o pessoal ali do Rio Grande do Sul pode ter problemas.
Se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirme agora no mês de outubro.
O presidente faz críticas muito diretas, disse que o pessoal, né, ligado a Cristina Kirchner, a chapa de Cristina Kirchner, sempre apoiou a ditadura de Maduro, sempre apoiou a ditadura lá de Havana, e que por isso era preciso sim ficar atento, que o povo argentino precisava tomar atitude para evitar que isso aconteça aqui na região.
Luciana, o presidente estava participando hoje de um evento e foi o grande destaque, assim como do mercado financeiro que nós estamos falando hoje, ele já alerta para riscos regionais aqui do Brasil, né?
Lembrou, depois ele deu uma entrevista coletiva, isso lá em Pelotas, do Rio Grande do Sul, ele está participando da inauguração da primeira etapa da BR-116, que vai ligar Porto Alegre a Pelotas. Ele fez questão de ressaltar que a gente está tendo muito problema em Roraima já há algum certo tempo, a situação da imigração venezuelana agora até está mais sob controle, mas já causou muito problema lá na região. O governo tem pontos de apoio tanto na fronteira quanto em Boa Vista. Então, assim, é uma preocupação grande do governo brasileiro, e agora o presidente está alertando que isso pode acontecer, até como forma de pressão. Ele sempre gosta muito de usar esses termos, que não se pode deixar o pessoal da chapa de Cristina Kirchner voltar, que eles estão querendo aí trazer de novo aquela questão ideológica aqui para a América do Sul. E hoje ele disse também que há ideologia, sim, dos dois lados, e que ele está trabalhando para mudar isso no país, e até por conta disso ele está dizendo que está fazendo diferente, está cumprindo todas as promessas de campanha, está indicando ministros com base na competência e não com base na indicação política. E voltou a dizer, Denise, na briga e na luta do presidente Jair Bolsonaro contra os pardais no país, aqueles radares que ficam nas rodovias federais e nas cidades, ele disse que ainda esse mês a ideia é acabar com os radares móveis nas rodovias federais brasileiras. Ele já havia dito isso no domingo, dizendo que é quase que um caça-níquel, que é para tirar dinheiro do motorista, e que no governo dele isso não vai acontecer mais.
Luciana, ele insiste nas pautas dele em relação a essa questão de transporte, de radares. Sabemos que tem a situação em aberto ainda com os caminhoneiros, esse é um ponto que pesa bastante, excesso de multas, mas enfim, É a posição do presidente, sem grandes novidades, inclusive em relação à Argentina. Ele já tinha deixado a posição muito clara, inclusive quando visitou o país vizinho, não é? Ele é totalmente apoiador de Macri. Resta ver se isso causa alguma sensibilidade no eleitorado lá na Argentina. Muito obrigada, Luciana. Uma boa tarde.
Boa tarde para vocês.
2:26 e eu volto a conversar aqui com o economista Jason Vieira, da Infinity Asset. E agora, Jason, nós tivemos antes o mercado aqui no Brasil de mau humor por causa de guerra comercial entre China e Estados Unidos. É uma situação ainda em aberto. Aliás, nós temos várias questões geopolíticas no mundo. Hong Kong continua essas manifestações, é uma escalada aí de manifestações que a gente não sabe até que ponto pode chegar. Tem Índia, Paquistão, tem essa guerra comercial, tem o Brexit e agora a Argentina com a possibilidade de derrota de Macri, né?
Hoje, conversando com um amigo meu, Eduardo Campos, ele disse que a gente tem que esquecer que no passado poderíamos ter uma dominância fiscal. Nós temos uma dominância política. E é exatamente o que nós estamos passando agora. Nós somos num cenário em que a questão do Brexit está completamente em aberto, com a possibilidade de uma saída forçada, ou seja, o que chama de hard landing, a coisa pior cenário que eles podem ter lá. A questão do Trump com a China é muito mais complexa do que parece, porque a China tem a sua culpa e enorme dentro do processo, porque ela tem uma questão de propriedade intelectual que é histórica. Não, eu digo brincando, não é a questão do videogame falso ou da bolsa Hermès falsificada. É propriedade intelectual de tecnologia, e que é o ponto mais sensível que se tem hoje em dia.
Existe tem problemas, inclusive, com a Huawei também.
Exatamente.
Né?
Você tem a questão da guerra do 5G, que é o que vai dominar o futuro. O 5G vai ser superior a qualquer conexão de cabo em termos de velocidade. E então o cerne da questão ele é um pouco mais pesado, mas quando o Trump, que tem razão na maioria dos pontos que ele coloca, age daquela maneira infantil, ele traz para si a vilania. E aí ele fica como vilão da história. E aí você tem, como você citou, Paquistão e Índia, que já quiseram tirar a área do Caxemira como área neutra. Você tem Irã, que ainda está ali naquela questão de sequestro de navios. Você tem a Arábia Saudita. Você tem o problema, obviamente, europeu e com suas pequenas escalas, com um problema gravíssimo que poucas pessoas estão falando é dos bancos alemães. Os resultados do Deutsche Bank estão dando medo e a quantidade de ativos que o Deutsche Bank tem equacionados, se isso acontecer, vai ser um problema gravíssimo.
E tem a desaceleração de várias economias na Europa.
Exato. Daí também a necessidade da manutenção dos programas de alívio quantitativo, que é dinheiro, vamos dizer assim.
Injeção de recursos na economia. Toda, né?
E agora nós temos esse problema local, que todos eles não têm previsibilidade nenhuma. Por mais que nós queiramos prever, não tem como prever. É uma questão política. É uma questão que pode acontecer de uma hora para outra. Ou, como a gente diz, tudo pode mudar no clique de um tweet.
E a gente imaginava que o mercado brasileiro fosse ficar de bom humor, primeiro pelo início da redução dos juros básicos, né? E o Banco Central sinalizou que o ciclo vai prosseguir. E de outro lado, porque a reforma da Previdência está avançando. Então eram dois pontos colocados no começo deste ano aí como importantes para sustentar o bom humor do mercado, mas aí não é isso que temos. Você acha que prossegue desse jeito? O mercado está passando por um ajuste mais sério? Ele pode continuar no mínimo de lado diante desse cenário todo?
Eu acho engraçado, às vezes o pessoal coloca nas redes sociais, alguma coisa assim, dizendo: olha, fluxo de capital, saiu tantos dólares do Brasil, e não falaram quando baixasse juros ia voltar o dinheiro para o Brasil. Gente, o dinheiro está sendo no mundo inteiro. O Brasil não está sendo exclusivo. Então a questão é um problema global. Então quando o ajuste global acontecer, sim, nós podemos ter um fluxo de capital de entrada aqui no Brasil, porque nós estamos melhorando nossos fundamentos. Mas o nosso grande atrativo nós não temos mais, que era a nossa taxa de juros.
Perfeito. Nós conversamos aqui com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan.
Obrigado, até a próxima.
Boa tarde. 2:30, vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. E nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan, de confiança atual.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:33, você acompanha o Jornal Jovem Pan, pode nos acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News e vamos agora aos Estados Unidos com o Rodrigo Constantino. Boa tarde.
Boa tarde, o multimilionário Jeffrey Epstein, acusado de crimes sexuais envolvendo menores de idade, foi encontrado quase morto em sua cela este fim de semana e veio de fato a falecer no hospital. Há 3 semanas ele tinha sido encontrado inconsciente na cela e com marcas no pescoço e foi colocado como potencial suicida para cuidados maiores na prisão. Mas as autoridades alegam que ele não estava sob esse status quando ocorreu o episódio. muitos desconfiam da versão do suicídio. Epstein, afinal, era amigo de gente muito poderosa que frequentava sua ilha particular e também o seu jato Lolita. Um deles, Bill Clinton, e Trump também foi amigo do pedófilo nos anos 90, cujas propriedades estão avaliadas em mais de $500 milhões. Várias teses mais conspiratórias circularam nas redes sociais este fim de semana. Na MSNBC, de ultra-esquerda, falaram de russos a serviço de Trump, enquanto inúmeros conservadores levantaram a hipótese de alguma ligação com os Clinton, um casal conhecido pela quantidade enorme de tramas em sua trajetória política. Coisa de House of Cards mesmo, lembrando que Frank Underwood, o principal personagem, também era um democrata. O próprio presidente Trump retuitou a mensagem com a tese que envolve os Clinton. E dois pré-candidatos democratas detonaram o presidente por isso, afirmando que ele divide o país de forma irresponsável. Um pouco hipócrita, já que vários democratas do outro lado divulgaram as teses conspiratórias contra o Trump. Para adicionar pimenta nessa história toda, centenas de páginas de documento judicial revelados na sexta-feira, na véspera da morte, pelo Tribunal Federal de Nova York, mostravam novos detalhes sobre as acusações de abuso envolvendo Epstein e vários associados. E o nome do Clinton, por acaso, é citado. O procurador-geral William Barr prometeu investigações minuciosas sobre o caso. Barr disse que ficou chocado ao saber da morte de Epstein enquanto estava sob custódia federal, aguardando julgamento. O fato inegável nisso tudo, que parece um filme, né, é que a morte de Epstein foi um tanto conveniente para muito ricaço poderoso. Morto, afinal de contas, não fala.
2:36, agora a participação da Nani Cox. Nani, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Jornal Jovem Pan. Denise, o Ministério Público Federal do Distrito Federal entrou com uma ação pública na Justiça que pode barrar a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro à Embaixada dos Estados Unidos. O documento foi motivado por dezenas de representações protocoladas questionando a nomeação do presidente Jair Bolsonaro. O MPF pediu a adoção de critérios técnicos para que o candidato sugerido tenha, de fato, experiência diplomática. A ação civil pede que sejam determinados 3 requisitos. O primeiro é que a pessoa tenha reconhecido mérito em atividades diplomáticas. O segundo é que tenha prestado serviços relevantes em diplomacia para o país. E o terceiro é que essas duas atividades somem 3 anos, no mínimo 3 anos. De acordo com o Ministério Público, a questão do parentesco do Eduardo e do presidente não é questionada, mas sim a definição dos critérios técnicos que deveriam nortear essa decisão. O documento ainda ressalta uma conduta adotada pelo próprio governo Bolsonaro, que regulamentou a ocupação de cargos comissionados no Poder Executivo. A regra determina que os profissionais devem ter perfil ou formação acadêmica compatível com as funções aos quais são indicados. O MPF completa que, se isso é necessário para funções estrategicamente menores, também deveria ser exigência para um cargo de alta responsabilidade técnica como a de um embaixador. A juíza Flávia Nolasco, da 16ª Vara Federal em Brasília, recebeu já essa ação e pediu que o MPF esclareça os aspectos técnicos que são pedidos aí nesse documento. Na decisão, a magistrada disse que o judiciário pode analisar critérios de nomeação de agentes, mas somente atos concretos, então, indicando aí que deveria realmente haver essa indicação oficial do Eduardo Bolsonaro antes de ser questionada pelo judiciário. A juíza também afirmou que a ação civil pública não é o instrumento adequado para fazer esse tipo de pedido. O MPF, então, tem 10 dias para prestar esses esclarecimentos, senão esse processo pode ser extinto. Vale lembrar que o governo americano deu sinal verde para a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. A mensagem do presidente Jair Bolsonaro com a formalização dessa nomeação pode ser feita ainda hoje. O próximo passo seria, então, uma sabatina no Senado antes de efetivamente, né, a gente ter aí, saber se realmente Eduardo Bolsonaro poderia ser o próximo embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Denise.
É uma situação que ainda pode gerar muita polêmica, né, Nani? A gente vê que há uma iniciativa, inclusive, da aprovação de uma medida pelo Congresso que proíbe esse tipo de nomeação quando se trata de um grau de parentesco. Ele vai ter que passar pela sabatina, pode haver uma resistência, protelando inclusive essa posição. O presidente Bolsonaro chegou a dizer que no caso de o nome do filho ser rejeitado, ele poderia trocar o ministro Ernesto Araújo, como se ele não tivesse qualquer função, e aí o filho iria comandar todas as embaixadas, né? Teria que ter uma orientação pelo Ministério das Relações Exteriores. O fato é que ele está gerando muito ruído político, uma questão pessoal. O filho não é a pessoa mais preparada para o cargo, não tem qualquer experiência nessa área, e ele quis porque é filho, porque ele tem experiência internacional. Uhum. A gente sabe que ele não fala sequer inglês de uma forma fluente, necessária para quem vai exercer esse cargo. Então é um desgaste político desnecessário. Exatamente. Inclusive, em entrevista hoje, o Tasso Gereissati, senador que é relator da reforma da Previdência no Senado, ele falou que isso é o tipo de ação que pode dificultar a tramitação de matérias que tem o caminho quase certo. Né? Então é uma complicação política, nós vamos ver nos próximos passos, se virá mesmo a indicação e depois se passa pela sabatina do Senado, se não haverá alguma medida ou decisão judicial que impeça, né?
Exatamente.
Obrigada, Nani.
Boa tarde.
2:40 e agora Matheus Meirelles com a gente. Oi, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A Agência Nacional de Mineração redefiniu medidas regulatórias para assegurar a estabilidade das barragens no Brasil. O foco são os reservatórios de rejeitos construídos pelo método conhecido como a montante, quando as paredes são construídas sobre uma base de resíduos em vez de em material externo ou em terra firme. A medida ocorre 200 dias após a tragédia de Brumadinho em Minas Gerais. Em resolução publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, a agência reguladora reiterou a proibição de barragens a montante ou com método declarado como desconhecido, para minimizar o risco de rompimentos. Em fevereiro, a ANM já havia vetado novas construções do tipo, pouco após o desastre que deixou mais de 240 vítimas. Em julho, o Ministério de Minas e Energia confirmou que o rompimento se deu por liquefação, processo em que a água penetra na barragem e faz com que o material sólido perca a resistência. Para reduzir a chance de novas tragédias, a agência definiu novos prazos também. Empreendimentos com barragens a montante ou de método desconhecido deverão concluir até 15 de dezembro deste ano projeto técnico de descaracterização das estruturas. As obras desses sistemas de estabilização de barragem ou de construção de nova estrutura de contenção deverão ser concluídas até 15 de setembro de 2021. Para unidades com volume de até 12 milhões de metros cúbicos, a descaracterização deverá ocorrer até setembro de 2022. Já para barragens com capacidade entre 12 milhões e 30 milhões de metros cúbicos, o prazo irá até setembro de 2025. Reservatórios com volume acima de 30 milhões de metros cúbicos terão que deixar de existir até 2027. Entre as medidas, também está a obrigatoriedade das empresas de instalar sistemas de monitoramento em tempo real para antecipar possíveis rompimentos. Também nesta segunda-feira, a Prefeitura de Brumadinho, em Minas Gerais, divulgou nota demonstrando preocupação com a situação de outra barragem de rejeitos de minério que, segundo a administração municipal, encontra-se em estado de abandono pela empresa Emicom Mineração e Terraplanagem, na região da comunidade de Queias. Foi convocada uma reunião com a Defesa Civil Estadual, o Ministério Público, Polícias Civil, Militar e Ambiental para cobrar estudos e definir medidas para evitar uma nova tragédia, além de garantir a segurança das famílias que vivem ali na Rota da Lama, Denise.
O governador Romeu Zema, de Minas Gerais, esteve hoje aqui no Jornal da Manhã e ele falou sobre essa questão, disse que o governo estava muito mais preparado no caso de Brumadinho do que estava de Mariana, mas a gente percebe que ainda tem muita falha em fiscalização e a própria regulamentação para evitar que tragédias desse tipo aconteçam de novo, né, Matheus? Você deu alguns exemplos aí, né?
Exatamente, e a Agência Nacional de Mineração tenta justamente trazer para um senso comum essa nova regulamentação referente às barragens de minério, justamente para evitar que novas tragédias ocorram. A gente sabe que dezenas, centenas de barragens em todo o Brasil, não só em Minas Gerais, estão em situação de calamidade, são situações bastante complicadas que colocam em risco a vida de milhares de pessoas. Por isso a agência tenta, neste momento, unificar essa ideia do que fazer para reduzir esse risco e justamente acabar com essas barragens a montante que são criadas e justamente colocam a vida das cidades que são criadas em volta, que surgem em volta das barragens, em risco, Denise.
Obrigada, Matheus. 2:43, vamos falar agora da lei da MP da Liberdade Econômica. Tiago Berrach, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos. O ministro Paulo Guedes defendeu hoje a MP da Liberdade Econômica ao declarar que os 200 milhões de brasileiros, Denise, não podem mais ser tratados como trouxas. A medida provisória deve ser votada amanhã na comissão, na Câmara, no plenário já da Câmara, e tem o objetivo de reduzir a burocracia ao facilitar a abertura de empresas e conceder isenção de alvarás. O texto enviado ao Executivo, pelo Executivo ao Congresso Nacional, foi sim aprovado numa comissão mista em 11 de julho e agora depende do plenário. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ressalta que o governo precisa interferir o mínimo possível no direito de trabalhar do cidadão.
O governo tem que fazer estudo de impacto. Em princípio, o cidadão é livre para explorar atividade econômica que não estiver na Constituição. Agora, se o governo quiser limitar alguém, ele tem que explicar por quê. Por que que ele está fazendo isso? Por que que ele está criando uma estatal para interferir na atividade econômica? Ou por que que ele está controlando o preço? Ou por que que ele está impedindo a competição? Por que que ele está permitindo e reforçando, através da legislação que é capturada por piratas privados, permitindo a exploração de 200 milhões de trouxas por meia dúzia de cartéis? Um cartel aqui, um cartel ali, um cartel acolá, e quando você tenta desregulamentar e libertar os mercados, eles agem rápido.
Durante um discurso em um evento no STJ, nessa segunda-feira, o ministro da Economia fez um ataque aos sindicatos. Na avaliação de Paulo Guedes, a burocracia das entidades só atende aos interesses de regimes totalitários.
Esse sistema sindical nosso também vem de regimes totalitários. É a Carta del Lavoro, do fascista Mussolini, do nazista Hitler. Essas coisas vêm lá de trás, de regimes totalitários. E também de um regime totalitário, de uma ditadura brasileira lá atrás, que cooptou lideranças políticas, oferecendo vantagens para quem organizasse os trabalhadores em função de seus interesses, de um regime político totalitário.
O ministro Paulo Guedes aponta que o Brasil precisa oferecer igualdade de oportunidades e rejeitar os vagabundos que tentam comprar influência. Já o relator da MP, o deputado Jerônimo Gergen, também presente a esse evento do STJ, defendeu uma ampla lei que ampare a liberdade econômica, mas as mudanças têm de ser feitas aos poucos.
Com 301 emendas e demandas de entidades, dos parlamentares, nós poderíamos fazer uma lei muito maior, porque o problema que existe na burocracia do Brasil é algo que está constatado e impede, sem dúvida nenhuma, deputado Marcos Pereira, o avanço da economia brasileira. Eu não sei como o Brasil chegou até aqui, eu tenho dito isto. Quanto mais Estado, mais ambiente de corrupção, mais ambiente de atraso, mais problemas a gente vive. No entanto, nós sabíamos e sabemos que não poderíamos fazer a lei, quem sabe, ideal de uma vez só.
Para o deputado Jerônimo Gergen, o Estado brasileiro precisa de uma ampla reforma administrativa. E só para fechar, o texto da medida provisória, que pode ser aprovado nesta terça-feira, mexe também, Denise, com regras trabalhistas, como a que prevê a dispensa do funcionário de bater o ponto.
Obrigada, Thiago Berrache.
Obrigada, Denise.
2:47, vamos conversar agora com o Daniel Lian, que está em um evento que contou com a participação do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Exato. Nós falamos neste momento aqui de um hotel na zona sul da capital paulista, onde terminou ainda há pouco um almoço de empresários com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. O ministro fez uma grande explanação aqui aos executivos e ressaltou que hoje no Brasil há uma farta judicialização. Tudo vai parar na justiça. O ministro até reclamou deste tema, diz que as questões precisam começar a ser resolvidas também em outras esferas. Mas como tudo está na Constituição, segundo o ministro, acaba parando no judiciário. Ele até ressaltou a questão do aborto, que também é uma questão complexa, mas precisou ser decidida na justiça, precisa ser decidida na justiça. O ministro falou também de outras questões que acabam parando, causando entraves na justiça. Ele ressalta até que o futuro da economia não pode ser decidido pela justiça, mas muitas dessas questões acabam parando na esfera judiciária. O ministro falou também sobre a Operação Lava Jato. Ele ressaltou que é institucional, foi fruto da institucionalidade. Ele elogiou a Operação Lava Jato, e que isto ressalta que as instituições estão funcionando no país, segundo o ministro Dias Toffoli. O ministro falou também sobre a questão das fake news. Ele destacou que 80% dos ataques acabaram sumindo depois de realizados, que isto só fomentou o ódio, mas que os ataques acabam sumindo. Segundo o ministro, é preciso um aperto, que o Congresso faça leis mais protetivas em relação a esta questão, porque uma pena máxima em relação à fake news chega a R$30 mil, e segundo o ministro, é preciso que haja uma mudança na legislação para que haja punições mais severas, inclusive punições financeiras. Ele disse que a punição não precisa ser corporal, mas sim uma punição financeira. Sobre ainda este excesso de judicialização, ele citou o caso do CONAR, que é um organismo que acaba regendo a lei de publicidade, o mercado de publicidade nacional. Diz que alguns temas acabam indo para o CONAR, e com isto é levada em consideração esta decisão que é tomada no CONAR em relação a alguma divergência de uma propaganda publicitária, e com isto já fica nesta própria esfera, e que outras organizações poderiam seguir este exemplo, já que funciona, pelo menos o CONAR, ele ressaltou aqui, citando como exemplo de uma organização que acaba funcionando e sendo respeitada, e com isto as decisões, as divergências judiciais não precisam chegar ao Supremo Tribunal Federal. O ministro acabou falando aqui com os empresários, fez uma palestra, mas não quis falar com a imprensa, Denise.
Tá certo, Daniel, muito obrigada pela sua participação, uma boa tarde. 2:51, vamos falar agora de economia. Hoje nós tivemos algumas sinalizações aí meio preocupantes quanto ao que está acontecendo e o que pode acontecer com a economia brasileira. Nós tivemos de um lado o IBCBR, que é a prévia do PIB calculada pelo Banco Central, que veio até surpreendentemente positiva no mês de junho, porque nós tivemos uma avalanche de dados ruins da economia pelo IBGE, mas aí registrou o IBCBR um avanço de 0,3% sobre maio. Agora, o segundo trimestre teria tido uma queda da atividade econômica de 0,13%, se confirmada, daria uma recessão técnica da economia brasileira no primeiro semestre. Nós estamos em contato agora com o Silvio Campos Neto, que é economista da Tendências Consultoria. Silvio, boa tarde.
Boa tarde, Denise, e boa tarde a todos da Jovem Pan.
Bom, Silvio, além desse retrato aí do que pode ter acontecido no primeiro semestre, nós tivemos de novo o mercado, consultorias, analistas aí de mercado financeiro, reduzindo a previsão de crescimento deste ano, isso de acordo com o relatório Focus. Agora a previsão média está em uma expansão do PIB de apenas 0,81%. Como é que você avalia essa conjuntura toda, essa dificuldade de a economia crescer?
Bem, Denise, é o que a gente tem observado ao longo desse primeiro semestre, né? A economia vem realmente num ritmo ainda bastante lento, na verdade até um período de uma certa estagnação, por uma série de razões, algumas pontuais, o aumento de um período de incertezas políticas, um quadro externo turbulento, mas em paralelo a isso, é um período muito farto de decisões econômicas numa direção bastante correta, né? Estamos aí em vias de aprovação final da reforma da Previdência, vimos agora há pouco na matéria a possibilidade de votação da MP da Liberdade Econômica com iniciativas bastante positivas, mudanças no mercado de gás, ou seja, há uma série de situações e de iniciativas que têm sido tomadas numa direção boa. Então o que se espera é que esse primeiro semestre, de fato, os dados não muito positivos, mas que de agora em diante, ao longo desse segundo semestre, principalmente já na virada para o próximo ano, um conjunto de números melhores e aí sim uma perspectiva de uma recuperação um pouco mais consistente, mesmo que de forma ainda moderada.
É, nós temos redução de juros, tem também o possível impacto, ainda que pontual, da liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, mas o que se espera mais é que prepare o terreno para um crescimento maior no ano que vem, né, Silvio?
Não, exatamente, Denise, você lembrou muito bem, para esse segundo semestre tem essa questão pontual da liberação de contas do FGTS, que ajuda, claro que não é algo sustentável, mas contribui para uma melhora de clima ao longo dos próximos meses. A queda dos juros é bastante importante, então aí não é só a questão da queda da Selic em si, mas também a própria estrutura da taxa de juros, as taxas longas caíram bastante nos últimos meses, isso faz diferença para setores que dependem de financiamento de longo prazo, né? E aí a gente já vê alguns sinais de melhora, por exemplo, no setor imobiliário, parte de construção deve ser retomada com concessões, enfim, então tem um horizonte bem mais promissor à frente. Claro que o cenário de curto prazo ainda mostra dados não tão bons, e isso acaba, de certa forma, contaminando um pouco a análise.
Agora, Silvio, com toda essa agitação que nós temos hoje, negativa no mercado financeiro, o dólar já passou dos R$ 4,00, agora está em R$ 3,98, bolsa caiu 1,83% por preocupações de um lado, guerra comercial, depois nós temos a situação da Argentina, prévia das eleições apontando derrota de Macri, vários outros fatores levando à previsão de uma desaceleração da economia global. Tudo isso também pode afetar o potencial de reação da economia brasileira, não pode?
Ah, sem dúvida, né? A gente sabe que o Brasil está inserido num contexto global e que o mundo se mostra, nesse momento, mais desafiador, né? Então, são vários focos de problemas, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que não vão se resolver no curto prazo, ou seja, é um quadro de constante impasse entre essas duas grandes economias, toda uma perspectiva de desaceleração global. Claro que tudo isso compensado pela expectativa que os bancos centrais sigam reduzindo juros, de certa forma isso acaba por mitigar um pouco esses impactos da desaceleração, mas claro, é um quadro global desafiador. A gente soma a questão da Argentina nesse caso, que para o Brasil também tem um peso relevante, ou seja, é um contexto internacional que não nos ajuda tanto. Mas claro, se a gente continuar numa agenda econômica boa, com decisões que procurem aí modernizar a economia, trazer ganhos de produtividade, permitir, né, uma queda sustentável de juros, é claro que a gente tem, com base nisso, melhores condições de reagirmos a um cenário internacional menos favorável.
Nós conversamos com o Silvio Campos Neto, que é economista da Tendências Consultoria. Silvio, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, Denise, e boa tarde a todos.
Bom, e os Estados Unidos têm uma nova regra publicada nesta segunda-feira que trata dos requisitos para a imigração legal no país. E nós vamos agora aos Estados Unidos conversar com a Mariana Giangiacomo. Boa tarde, Mariana.
Boa tarde. Com as novas regras publicadas na manhã desta segunda-feira, o governo dos Estados Unidos pode recusar pedidos de visto ou de green card a imigrantes que não atinjam uma determinada renda ou que dependam de auxílio federal para sobreviver aqui no país. Esse auxílio federal são alguns programas do governo que oferecem subsídio à alimentação e à moradia. De acordo com o governo, a ideia é que só venham para cá imigrantes que realmente possam se sustentar. O diretor interino do Serviços de Imigração dos Estados Unidos, Ken Cuccinelli, disse que as novas regras são baseadas em um princípio antigo dos Estados Unidos, que é o da autossuficiência. Ativistas dos direitos dos imigrantes e advogados dos imigrantes estão preocupados. Dizem que a medida pode afetar imigrantes mais pobres que precisam desses benefícios, mas podem ficar com medo de se inscrever e aí acabarem arriscando a sua estadia aqui, já que estariam ilegais no país e podem acabar até mesmo sendo deportados por não conseguirem o status de imigrantes legais aqui nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o governo diz que não quer que os imigrantes virem uma espécie de fardo público para os contribuintes, para as pessoas que pagam impostos que seriam direcionados para esses serviços aqui nos Estados Unidos. A nova regra está sendo vista aqui pelo país como uma das mudanças mais significativas em relação à situação dos imigrantes e deve entrar em vigor daqui a 2 meses.
Essas foram as informações de Mariana Giangiacomo, 2:58. Marcela Lorenzetto, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reforçou a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a CPMF. De acordo com ele, o imposto não será reimplantado pela Câmara. A afirmação foi feita pelo deputado nesta segunda-feira em um evento com banqueiros e empresários em São Paulo, onde também estiveram presentes o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, também os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, além de outras autoridades do setor econômico do governo. Nesse evento, Rodrigo Maia declarou que, em hipótese nenhuma, irá permitir a recriação da CPMF. Vamos ouvi-lo.
A única certeza que eu tenho, que falo com toda a liberdade, que o presidente da República também já falou, parecendo que é um conflito de direito econômico, é que nós não vamos reformar a CPMF na Câmara, em hipótese nenhuma. nós comandamos o fundo da CPMF, eu era presidente nacional do DEM em 2007, o DEM comandou isso, não era a minha presidência da Câmara dos Deputados, que eu vou recriar esse curso, que é ruim para o coletivo, que é ruim para a sociedade. Isso é muita certeza.
É, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro, Denise, já havia negado ter a intenção de recriar essa contribuição provisória sobre movimentação financeira, que era conhecido como o imposto do cheque, né? A CPMF, ela foi extinta em 2007, ainda no governo Lula. O debate sobre o retorno dessa taxa ocorre em meio a essa proposta do governo de reformar todo o sistema tributário, né? Na proposta do governo, que está em elaboração pelo Ministério da Economia, existe a possibilidade de uma contribuição semelhante à CPMF ser recriada para compensar uma desoneração aí da folha de pagamento. Rodrigo Maia disse que espera concluir o texto sobre a reforma tributária ainda neste semestre, ouvindo estados e também municípios. Ele ainda reforçou que, sem tratar dos estados, a reforma tributária não será eficaz, Denise.
É, exatamente, ele defende a proposta que já está lá no Congresso, que não fala em CPMF. Obrigada, Marcela. Boa tarde. E fechamos por aqui mais desta edição do Jornal Jovem Pan.